Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, síndrome de burnout vira doença do trabalho em 2022. E a entrevista será com a gestora de carreira, Andréa Deis. Ela é professora especialista em neurociências com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Tudo bem, Andréa? Bem-vinda ao Fique Por Dentro.
Bom dia, Fábio, Michelle, a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar com vocês. Feliz ano novo a todos.
Feliz ano novo para você também. Um prazer recebê-la aqui mais uma vez no Fique Por Dentro, né? E falando sobre essa novidade, né? Que desde o dia 1º de janeiro, a síndrome de burnout, ela se tornou uma doença do trabalho, né? Qual a importância desse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, hein, Andréa?
A partir do momento que a OMS, ela valida... ela ratifica a responsabilidade da empresa, da organização. Então, até então, existia uma confusão muito grande no mercado se as pessoas estavam com síndrome do pânico, estresse, depressão. Então, com essa regularização, né, da OMS, ela certifica a responsabilidade da organização quanto à saúde mental do colaborador. Então, ou seja, ela é responsável pelo ambiente que ela fornece, que ela favorece, pela forma competitiva como ela age, pela gestão dela. Então, ela tem uma responsabilidade nesse relacionamento da saúde mental do colaborador.
Quando a gente pensa nessa questão da saúde mental, sempre foi um tema importante, mas eu acho que ganhou ainda mais relevância durante a pandemia, porque eu acho que num momento assim tão difícil, de dúvidas e incertezas, a pandemia escancarou muitos problemas que a gente tinha no ambiente de trabalho. Queria que você comentasse um pouco sobre o impacto da pandemia nessa questão e também para esse reconhecimento, Andréa.
Nossa, Michelle, eu acho que o impacto, não sei se nós deveríamos falar no início de ano, mas na minha opinião foi bem negativo, né? Porque tudo que foi é como uma panela de pressão, né? Tudo que de repente ele estava ali tampado sob pressão, ele se escancarou. Inclusive, por exemplo, a forma e o ambiente de trabalho a qual essas empresas, essas pessoas estavam sendo submetidas. Então, a forma de liderança, a forma de gestão, o ambiente de trabalho, recursos, como isso é cobrado, como é administrado o tempo dessas pessoas. E com o advento da pandemia, teve uma situação que aconteceu, que foi o home office também, de uma forma desordenada, né? Então, como ele veio também esse home office, as pessoas se sentiram também mais acuadas, com medo de perder o seu trabalho. E aí, o que, que aconteceu, né? E aumentou muito o índice de desemprego. Então, aumenta o desemprego, aumenta a pressão das pessoas, diminui-se os recursos e as oportunidades. E aí, o que, que acontece? Um índice, assim, avassalador de doenças voltadas ao trabalho. Por quê? Pela sobrecarga, pelo excesso, pela não informação, pelos não recursos que não foram oferecidos, né, de como que a gente entra nesse home office, o que que faz, o que que não faz. A pandemia, ela acelerou, nós dizíamos que essa doença ia ser a número um do mundo até 2030. Hoje a gente estuda que esse indicador, ele se otimizou para 5 anos, né? Então, o que nós prevíamos que aconteceria só lá em 2030, com o advento da pandemia, de toda a pressão a qual todos nós fomos submetidos, que não adianta falar, eu não passei por isso, todo mundo passou, de uma certa forma, o jornalismo foi uma das áreas mais afetadas, de ter que trabalhar com a informação, com a doença, né, com as pessoas, e estar ali na linha de frente. Eu falo que de PAP, né, do porteiro ao presidente, todos sofreram essa influência. Então, o advento da pandemia, o que ele fez foi adiantar um agravamento que nós já prevíamos até 2030.
Realmente é bastante complicado, né? Porque a gente sabe que as pessoas em casa, é tudo muito mais difícil, né? Você está na empresa, você tem a estrutura, você tem ali o seu chefe, as pessoas que você já conversa, já resolve na hora. Em casa você tem que mandar mensagem, tem que esperar a pessoa responder, você tem o filho que grita, você tem o vizinho que faz barulho, você tem um monte de coisa, e aí de repente do outro lado da empresa vem muitas cobranças também, que você acaba tendo esse esgotamento emocional, que realmente não tem como você fugir dele, né, Andréa?
Não tem. Em casa, você está dizendo tudo que você tem, e é interessante falar, Fábio, que você não tem. Você não tem, né, os instrumentos adequados, os recursos adequados, uma cadeira, um ambiente, um espaço só para você trabalhar, e você ainda soma muitas tarefas caseiras. Não só as mulheres, os homens também participando da rotina, das responsabilidades, e o que você também não tem, o que já era inseguro, ele se torna um pânico. Porque a hora que vem o agravamento do desemprego e precisamos otimizar recursos, além de tudo que você não tem, vem a pressão de, e agora, se acontecer comigo, como que eu pago as minhas contas? Que assistência médica eu vou ter? Então, quando a gente fala do burnout, a gente fala de um esgotamento entre o cérebro e o corpo, como se ele pifasse, né? Olha, não tem como fazer essa relação, porque você é como se fosse um surto, né? Você ignora todos os sinais, e aí, de repente, você fala, aconteceu. Não aconteceu. Você ignorou todos os sinais e você não tratou. Porque ainda existe uma cultura, a nível de não só Brasil, América Latina, de mundo, que falar de saúde mental é mimimi, né? Falar de saúde mental é para os frágeis, falar de saúde mental é loucura. E não é, gente, falar de saúde mental é falar de vida, é falar de energia, é falar de você conseguir dormir. Dormir é uma das coisas mais importantes. Uma pessoa com síndrome de burnout não consegue dormir, né? Então, ele é como se ele não tivesse a compensação do auto-estresse que ele tem. Mas até então se tratava como, né, um sinônimo de fragilidade, né? Então, na minha opinião, teve um agravamento muito sério com a pandemia e que eu ouso dizer que não está sendo tratado com a devida relevância qual deveria ter sido observado.
Sim, você estava comentando desses sinais, então, para alertar, inclusive, os nossos ouvintes, quais são os sinais que a gente deve ficar atento, que já sinalizam aí um esgotamento emocional, esse esgotamento profissional?
São vários os sinais, né? A gente pega, por exemplo, o profissional que toma, por exemplo, um remédio todos os dias para dor de cabeça. Não é normal você ter dor de cabeça todos os dias. Então, a gente percebe muito, por exemplo, impaciência ou agressividade ao extremo, compulsão alimentar, né? Então, ou você para de comer ou você come em excesso, irritabilidade. As pessoas começam a falar, ah, eu estou esquecido. Não, você não está esquecido, né? Muitas coisas voltadas à pele, aquelas urticárias, aquele que você fala, ah, não sara, né, aquele negócio na pele que coça, muitas vezes aquela, né, que a gente chama aquelas casquinhas brancas também na cabeça. O importante é dizer, nada que não era seu, é seu agora, e você tem que aceitar, né, o que é seu é você ser saudável. Então, não é você ter todos os dias dores de cabeça, não é normal você tomar remédio para o estômago todos os dias. Digo isso porque eu acompanho vários profissionais que tiveram tudo isso. Um deles, infelizmente, chegou a falecer. Outro, sabe, foi uma situação muito grave de começar a ter desmaios, vomitar, enjoo. E tudo ser ignorado por conta de eu preciso sobreviver, eu tenho medo do meu trabalho. Então, são todos sinais que você tem que ir observando, que desde que sejam frequentes, né, que aconteçam com uma rotina muito próxima, não são normais.
E falando agora de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos e no Canadá, né, com 65 mil pessoas de 423 empresas, chegou na conclusão que 42% das mulheres sofrem, né, com sintomas aí da síndrome de burnout, enquanto os homens a taxa foi de 35%. Existe alguma explicação por que as mulheres são mais acometidas?
Existe. Infelizmente, ainda a mulher, ela silencia muito mais do que o homem. Então, a mulher, com todo respeito, Fábio, a você e a todos os homens, ele sente, às vezes ele fala, ele se sente no direito de exteriorizar, ele é muito mais, né, ele é muito mais espontâneo, ele coloca suas emoções muito mais para fora no desconforto do que a mulher. E a mulher, por outro lado, culturalmente, ela tem aquilo de ela precisa suportar tudo. Então, ela vem com aquele instinto já maternal do cuidar, do ter que suportar, de ter que ser resiliente em todas as situações. E ela só pede ajuda quando ela já não teria mais nem condições de receber essa ajuda. Então, o que acontece com a mulher é isso, né? Ela é muito mais interioriza do que ela exterioriza. E quando ela exterioriza, ela já está no limite dela, né? Então, a mulher, ela precisa... A gente fala tanto, né, desse poder de voz, eu diria, não só do lugar dessa sua voz, mas a mulher, ela precisaria entender que hoje a gente, ao invés de olhar para o homem ou para a mulher, a gente olha para o ser humano biológico que tem um físico, mental e intelectual que tem uma capacidade é limitadora, que não é ilimitado. Então, ela precisa exteriorizar mais essa necessidade. Ela precisa aprender a fazer mais pedidos. Ela é muito solidária, ela quer ajudar muito, ela quer cuidar muito, e ela nem sempre pede ajuda e recursos no momento adequado.
Olha só, a gente acabou de receber uma mensagem do nosso ouvinte, o Ednardo, lá de Maracanaú, no Ceará, e ele estava comentando sobre esse estresse durante a pandemia. Ele que trabalha na área de departamento pessoal, acho que o Ednardo é contador.
Contador.
Isso. Ele disse que com a questão do home office, as mudanças também na área dele, de você ter que estar sempre atualizado, se adaptando às novas ferramentas e tudo mais, essa preocupação de ter o cuidado de si mesmo, dos parentes, num período de pandemia, ele disse que tanto ele quanto outros colegas da área apresentaram um desgaste emocional terrível, né? O que a gente estava compartilhando, como essa pandemia impactou todo mundo. E ele disse que esses colegas, e inclusive ele, ficaram totalmente estressados, paciência zero. E isso aconteceu com ele também. Então, reflete um pouco daquilo que a gente estava comentando, dos impactos da pandemia. E diante de uma situação como essa, né? O que a gente pode fazer? Como tratar, né, essa situação? Como a gente pode garantir um ambiente de trabalho mais saudável? Porque essa questão da saúde mental, eu acho que foi um dos destaques durante a pandemia. Eu acredito que as empresas perceberam como isso é importante. Esse reconhecimento, querendo ou não, da OMS, é uma demonstração disso também, não é, Andrea?
Total, né? O reconhecimento da OMS, ele vem validar algo que a gente fala desde 1869, né? É importante dizer que o burnout não é uma coisa atual, né? Se a gente pensar em 1869, os americanos já tinham, por exemplo, a neurastenia, né? Que era a síndrome do tédio, que eles diziam que era um problema da civilização moderna. Depois nós tivemos, né? Existe aquele filme bem clássico, né, de tempos modernos, né, do Charlie Chaplin, de que ele falava do excesso de trabalho. E a sua pergunta, Michelle, me remete a dizer o seguinte: nós precisamos aprender a viver de novo, porque se a gente está falando de algo de 1869 e a gente está falando uma alta, né, num alto problema dessa globalização e dessa aceleração do trabalho, a gente fala da diminuição de você saber viver, do que é a vida. Então, as empresas se tornaram: precisamos competir, precisamos ganhar. Por exemplo, uma das coisas da síndrome de burnout é a forma com que as empresas cobram as metas. Não é que você não tem que ter meta, mas você tem que saber como você avalia esse desempenho. Você tem que cuidar dessas pessoas e ensinar através de como fazer um feedback, como fazer um acompanhamento de avaliação de desempenho, de como você... Michelle, um dos maiores problemas nas organizações que eu acompanho nos últimos 20 anos são pessoas erradas nos lugares... pessoas certas nos lugares errados. Eu digo o seguinte: não é porque, por exemplo, eu sou administradora e pedagoga que eu tenho uma grande afinidade com algumas coisas. Pode ser que a vida me ensinou até habilidade por outras. E eu vou ter que ter um gestor ali que esteja olhando para mim e fale: olha, você é muito bom, mas é bom naquela outra tarefa. Então, você ter um colaborador no lugar errado, numa posição errada, você ter um gestor com uma comunicação violenta, você ter uma cobrança de uma avaliação de desempenho feita de uma forma intimidadora, né, que não seja... Tudo isso, né, afeta o quê? No outro indicador, que hoje as empresas chegam a gastar 37% mais do que deveriam. Por quê? Porque as pessoas não rendem o que deveriam render, porque elas estão doentes. Então, quer dizer, parte do que você não está cuidando, você está jogando fora, porque essas pessoas não estão saudáveis. Então, eu diria que a primeira coisa é... A OMS precisou reconhecer, será que para as empresas reconhecerem? Eu trabalho na área, eu nasci nessa área desde 1989. Muito raro uma empresa virar para você e falar: eu quero fazer um programa de saúde mental dentro da empresa. Ela fala: eu quero um programa de metas, de aceleração de resultados, eu preciso trabalhar a liderança, né, por metas e por foco em resultados, mas ela não percebe. Se ela não trabalhar também como que essa pessoa ela gerencia a vida dela, o tempo, Michelle e Fábio, um dos grandes indicadores do burnout é que as pessoas só trabalham. Então, o gerenciamento do tempo, do que eu faço, como eu penso, quantas horas eu fico sentado, eu levanto, eu não levanto, eu tomo água, Eu converso, eu tenho um momento de descompressão. São coisas mais do que importantes e que cada vez mais favorece a diferença entre, né, justamente a inteligência artificial, o robô e o humano. E se o humano é que constrói esse robô, a gente vai cuidar deste humano, ou você vai perder o diferencial de quem cria, porque você vai perder todo o ócio criativo. Enfim, eu acho que é um grande problema que a gente tem da transformação digital também, da globalização, e de um momento muito de precisamos sobreviver. Eu diria agora, precisa começar a desligar esse botão da sobrevivência e as organizações voltarem à vida e as pessoas também voltarem à vida.
Andréa, quais são as dicas, então, para que nós possamos evitar aí esse esgotamento, tanto profissional quanto mental? O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia?
A primeira coisa, eu diria que é o gerenciamento do tempo e das suas escolhas, né? Então, entender quais são as suas limitações, observar os seus limites, dividir a sua carga horária. Olha, existe trabalho, espiritualidade é uma coisa extremamente importante. Existem estudos da neurociência em espiritualidade que as pessoas que têm uma espiritualidade, que têm esta prática, têm uma tendência muito menor a ter síndrome de burnout. Então, você ter, né, independente de qual a sua crença, você ter uma crença, você ter um hobby, você ter mais contato com a família. Hoje, os indicadores dizem que pessoas mais distanciadas das famílias são mais propensas. Duas coisas muito importantes, perdoar, né? O ser humano, ele vai recebendo, ele acaba não aprendendo a deixar para trás o que precisa ficar para trás. Então, começar a fazer uma higiene mental do que você pensa, de como você se sente, do que você faz. Cuidar muito de como você gerencia o seu dia a dia. Você precisa ter uma divisão entre família, relacionamentos, hobby, espiritualidade, descompressão, diálogo, conversa, exteriorizar. E entender também quando você não é mais capaz de fazer tudo isso e que você precisa buscar uma ajuda médica.
Muito bem, o tempo passa rápido, André. Então, eu gostaria que você divulgasse os seus contatos, as redes sociais para o nosso ouvinte que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como ele pode te encontrar.
Eu estou nas redes sociais como Andréa Deis, né? Meu site é andreadeis.com.br, LinkedIn, todas eu estou como Andréa Deis. E eu diria o seguinte, né? Que mais do que hoje uma professora e uma mãe, eu também fui vítima e digo o seguinte, cuide de você, cada um que comece a se observar, porque o outro não vai fazer isso por você. E queria dizer que sou extremamente grata, Transmundial, a vocês, pelo convite e por trazer uma pauta tão importante.
A gente que agradece, Andréa. Com certeza uma entrevista muito relevante. Tema de hoje, síndrome de burnout vira doença de trabalho em 2022. A entrevista foi com a gestora de carreira, Andréa Deis. Ela é professora especialista em neurociências com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Muito obrigado pela entrevista, Andréa, e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.